O livro da semana, por Nuno Gomes Garcia.
Paulo Moreiras nasceu em Moçambique em 1969 e, logo aos 33 anos, publicou o seu primeiro romance, A Demanda de Dom Fuas Bagatela, uma história que nos mergulha no mundo picaresco e na riqueza linguística da Idade Média Portuguesa. Depois, o Paulo continuou a subir na cronologia da história de Portugal e escreveu Os Dias de Saturno, cujo enredo se passa no final do século XVII. E, por fim, o seu terceiro romance, O Ouro dos Corcundas, que nos leva às guerras entre absolutistas e liberais. Entretanto, o Paulo foi escrevendo também sobre gastronomia, uma das suas paixões. Vamos falar disso mais à frente. Agora, o Paulo regressa com um livro de contos, O Caminho do Burro, publicado pela novíssima Visgarolho Editora. Este, O Caminho do Burro, é uma coletânea que reúne contos escritos entre 1996 e 2017 e que serve também para marcar os 20 anos de carreira do Paulo Moreiras. Olá, Paulo!
Estás tudo bem?
Olá, Paulo, como estás? Bem-vindo. É um prazer teres aqui connosco. Olha, Paulo, tu no prólogo deste livro, tu explicas o título desta coletânea e fazes um paralelo entre uma história que te contaram sobre os burros, daí o título, e o teu percurso enquanto contista, não é? Tens aquela história engraçada. Podes contar-nos, para quem não leu o livro?
Sim, eu por acaso, quando estava a trabalhar num outro texto, encontrei essa história e achei a história muito curiosa e introduzia nesse texto que estava a trabalhar. Mais tarde, quando surgiu este convite para organizar esta antologia, andava à procura de um título e já tinha escrito uns quantos, mas ainda sentia que ainda não tinha encontrado aquele que expressava a ideia que eu queria para reunir esta antologia. E então, numa conversa informal com um amigo, por acaso estávamos a falar de outras coisas e calhou eu contar-lhe essa história do que era e o que significava o caminho do burro. Que era quando, antigamente, nas aldeias, pretendiam abrir um novo caminho, soltavam o burro e o burro iria seguir um trilho, ou iria fazer um trilho, e esse seria o novo caminho que na aldeia iriam abrir. E assim que eu contei isso, instantaneamente na minha cabeça surgiu a explicação para aquilo que eu queria dar a conhecer, que era, foi este o caminho que eu fiz, que eu trilhei, para ser aquilo que sou hoje, ou pronto, enquanto autor, enquanto escritor, um caminho, pronto, para a esquerda, para a direita, feito de muitos erros e de muitas descobertas. E achei que o título assentava em mim que nem uma luva, por assim
Então, nas aldeias portuguesas andam todos a seguir os caminhos do burro, pá.
dizer. Sim, exatamente, mas.
Que é o burro que abre de estradas,
Exato, mas
os
também tinha
caminhos.
muito. Tinha muito a ver com esse processo de aprendizagem, porque é engraçado, há pouco o Nuno estava a falar, pronto, desses livros que eu escrevi, não sei o quê, mas o que é engraçado é que 20 anos, não é? Parece que é muita coisa, mas eu tenho publicado em termos de romances muito pouco. 3 em 20 anos é muito pouco. Mas o que eu sinto de cada vez que inicio um novo romance é que não sei nada e estou, ou seja, perplexo com aquilo que vou trabalhar. Pronto, isso é sempre um processo de descoberta. Parece que eu não sei fazer nada, que eu não sei escrever sequer. E então é toda uma luta e um caminho que tenho que iniciar outra vez.
Há quem diga que publicar pouco e com muitos anos passado é o melhor dos sinais, não é? Tu és, se calhar, aí a melhor prova.
Oh, não, mas
Olha, mas tu. Mas, deixa.
há aqui uma coisa muito engraçada, porque assim, eu também comecei no caminho errado, ou seja, todo este meu percurso começa na banda desenhada.
É isso que eu te vou perguntar. Essa é a última, próxima pergunta. Tu começaste exatamente pela banda desenhada. Depois escreveste aqueles três belos romances que eu falei agora e que eu gosto muito do primeiro. E ao longo da tua carreira, está aqui a prova, também escreveste contos, não é? Porque estes contos, como eu disse antes, são espaçados no ano quase 20 anos, não é? Ou mais de 20 anos. O que eu te pergunto é, ao nível do, eu gosto muito de colocar esta questão, porque ao nível do processo criativo, escrever um romance ou escrever um conto são coisas diferentes, não é? Eu quero que me expliques o que é que tu sentes e quais são os métodos, os estratagemas que tu utilizas para escrever um conto. O que é que difere um conto e um romance? Claro, as pessoas vão pensar lá, o tamanho. Mas tu, enquanto escritor, o que é que dá mais prazer? O que é que.
Eu, por acaso, é engraçado, O escrever tanto um conto como um romance, é verdade que varia a intensidade do trabalho, mas há fases que são idênticas. Portanto, uma das fases, como eu trabalho muito no, na questão do romance histórico, tenho que fazer muita investigação, muitas pesquisas, muita leitura, mas o mesmo também se aplica aos contos. Em relação aos contos, o que eu gosto é que eles permitem, porque geralmente estes contos, o que acontece? Ao longo destes anos todos, efetivamente estes foram aqueles que eu considerei os melhores, porque outros ficaram de fora, porque considerei que não tinham qualidade para integrar esta antologia. Estes contos, ou quase todos eles, surgiram de convites para outras coisas, uma antologia disto, uma antologia daquilo. E o que eu faço, além de encontrar a história que quero contar, é a forma como vou contar essa história, questões formais. E eu gosto muito dos contos, porquê? Porque ele permite-me certas liberdades e ousadias que no romance, já mesmo em termos de construção, no romance já é diferente, ou seja, o romance é como se fosse aquela maratona que temos que aguentar. Por exemplo, estava...
mesmo ter de aguentar, não é?
Pois, o Nuno estava a falar, por exemplo, do Bragatella, do Dom Fuas Bragatella. Esse romance, por exemplo, demorou-me 14 meses, ou seja, 14 meses em que convivi com aquelas personagens constantemente, deitava-me com elas, levantava-me com elas, estava sempre a pensar naquelas personagens. No conto, já é ali um episódio, quase uma pequena corrida, mas que depois tem a ver é com a linguagem que vou utilizar, o contexto. Por exemplo, aqui nesta antologia, qual é que foi a minha ideia? Foi mostrar um pouco de certos contos que eu tenho históricos, ou seja, passado num tempo histórico, depois vão-se aproximando. A maior parte deles é em contexto rural, porque tem a ver com a minha infância, com as minhas vivências, onde eu vou buscar muito daquelas palavras que eu aprendi. Eu nasci em Moçambique, quando vim para Portugal vim em 74 e fui viver para uma aldeia junto ao Rio Douro, que era a terra da minha mãe. E isso, eu descobri um outro mundo, não é? E da relação com a família, com a minha avó, que me contava muitas histórias.
Eu tenho uma pergunta para ti sobre exatamente isso. Vamos falar dessa questão da linguagem, que é uma das características essenciais do teu trabalho, e é a riqueza vocabular, não é? Isso nota-se exatamente. Perdoa-me por estar a insistir, mas convido mesmo quem nos está a ouvir a procurar e a ler a demanda de Dom Fuas Bragatella, porque para ficar com uma ideia daquilo que eu falo, da riqueza viabilizante, daquela riqueza quase barroca, apesar de ser um bocadinho um anacronismo isto que se passa na Idade Média. Mas é uma riqueza realmente muito grande que o Paulo põe nos seus livros. Mas o que eu te digo é que além dessa tua riqueza vocabular, também tens lá um humor que é genial, que é ir às lágrimas. Ora, mas isto porquê? Porque eu quero falar da tua mãe. Tu falas da tua mãe como uma espécie de depositório, de armazém de regionalismos e de expressões populares engraçadas. Não é? Então às vezes até precisas de uma palavra e basta com a tua mãe. Não é? Olha, conta-nos, fala-nos disso.
Por exemplo, eu agora não vivo perto da minha mãe. A minha mãe vive em Lisboa e eu vivo aqui em Pombal. Mas mantemos todos os dias, falamos todos os dias por telefone, e é sempre uma risada, porque eu felizmente tivesse esse privilégio, essa sorte de me relacionar muito com a minha mãe. Ou seja, a minha mãe contava muitas histórias, por isso é que eu também aprendi a cozinhar, por causa da minha mãe na cozinha, nas conversas que nós tínhamos, e todas essas histórias que ela me ia contando tinham todo esse vocabulário dela, lá dessa aldeia, e essas palavras sempre me fascinaram, porque eu não as conhecia, não é? E então, por exemplo, o meu pai, uma coisa engraçada, que, por exemplo, isso entra muito no Bragatella, que é a relação entre o pai do Bragatella e a personagem. O pai fala muito pouco com ele, e quando fala com ele, geralmente é através de provérbios. E o meu pai era assim comigo quando eu era mais moçoilo, não é? Ele também não era muito dado assim à palheta, e quando falava comigo dizia-me sempre aquelas frases e eu ficava, o que é que ele quer dizer com isto e tal? E isso foi-me sempre aguçando a curiosidade.
É quase um oráculo o teu pai.
Exatamente. Claro, coitado, já faleceu, mas pronto, ele era um homem extraordinário. E então, a minha mãe vem muito disso. Então, muitas das vezes, no outro dia, salvo seja, aqui há uns tempos, por acaso, quando estava a escrever o Word dos Corcundas, utilizei um termo, uma palavra que a minha mãe costumava usar, que era a palavra jagodes. Pronto, em que eu caracterizo uma personagem como sendo um jagodes. E certo dia, quando estava a fazer a apresentação do livro, numa livraria, uma senhora veio ter comigo, muito emocionada, quase com lágrimas nos olhos, a dizer-me que a última vez que tinha lido, ou seja, ouvido aquela palavra, tinha sido da boca da sua mãe, já falecida há muitos anos. E aquilo tocou-me imenso, ou seja, porque nós nunca sabemos que palavrinha ou que palavra é que vai chegar a alguém. Aquilo para mim era uma palavra que tinha um certo significado, tinha um certo ritmo e que eu gostei de utilizar. E lembrava-me, obviamente, a minha mãe. Ainda hoje, por exemplo, este prólogo, esta introdução que eu faço neste livro de contos, e o livro é dedicado à minha mãe precisamente por causa disso, porque muitas das vezes eu lembro-me, estou a escrever, lembro-me que existe uma determinada palavra ou expressão e recorro a ela, telefono, e digo, epá, aquela cena, aquilo que tu me contaste uma vez sobre qual é que é a palavra. Pronto. E então ela diz-me, lembra-se, então eu utilizo na história. Mas também sou uma pessoa que, em qualquer sítio onde estou sempre muito atento às palavras que são usadas, né, pelos outros, e estou sempre a aprender, estou sempre a apontar. E depois vou introduzindo isso nas minhas histórias, pronto, né, dependendo de onde elas se localizam.
Devias dar direitos de autor à tua mãe.
Sim, mas eu sou o resultado, efetivamente, de todas as histórias que a minha mãe me contou. O meu pai também era um grande contador de histórias e a da minha avó também.
Olha, e vamos ver se a tua mãe também tem que ver com esta tua outra paixão, que é a paixão pela gastronomia. Tu escreveste um livro excelente sobre o pão e o vinho, que eu li. Escreveste também sobre a ginja, a faba, a morcela. Eu até tenho de ler isto. O tremoço, o palito. O palito! Escreveste um folheto sobre o palito. Bem, a tua mãe, além de palavras, também está uma boa cozinha, não é? De onde é que te vem esta paixão pela gastronomia?
Sim,
também tem que ver com a história com H grande?
Sim, tem a ver com a história com H grande, mas também tem muito a ver com, ou seja, toda uma experiência que eu fui tendo. Ou seja, quando eu vim, por exemplo, lá voltamos nós ao passado e à minha infância, mas é onde tudo começa. Quando eu vim de Moçambique para cá e fui viver lá para a terra da minha mãe, por exemplo, eu lembro-me da primeira vez que comi marmelos. Porque a minha avó, quando estava a descascar para fazer marmelada, eu não sabia o que era, pensava que era maçã, que era uma coisa comum, não é? E eu disse à minha avó se podia comer uma maçã, um bocado de maçã. E a minha avó, que era muito malandra, muito traquinas, ela disse, come. E eu comi, claro. O sabor do marmelo, daí fiquei com a boca toda encurtiçada. E a seguir, portanto, ela explicou-me o que era, depois a seguir fomos para a cozinha e eu vi como era feita a marmelada, como era feita, por exemplo, a geleia. E todo esse processo, eu ficava fascinado porque via toda aquela transformação das coisas numa marmelada, na geleia. Quem vê a geleia, como é que é possível das cascas e dos caroços e daquela coisa sair aquele doce sublime?
Claro, claro.
Isso tudo aguçava-me a curiosidade. Por exemplo, vou cometer aqui, se calhar, uma coisa muito politicamente incorreta, mas a primeira vez que eu bebi vinho tinha 6 anos de idade.
Porque tinha. Eu também comia as sopas de cavalo cansado, não era? Era assim que
exatamente.
Eu também lá bebia o meu vinhito.
Eu não as comi, mas vi comê-las. Mas a questão do vinho foi porque estava um dia numa matança de um porco e havia o vinho.
Isso é mais politicamente incorreto, a matança do porco. Foi, do que bebes vinho.
Pronto, peço desculpa se ouvi alguém. Mas a questão do vinho estava lá, não é? E eu bebi, provei, porque tinha curiosidade. E essas questões todas nascem daí. Depois, felizmente, a minha mãe cozinhava muito bem, a minha avó. E foi lá estar na cozinha, onde era o lugar onde eu conversava muito com a minha mãe, que fui aprendendo as questões da confecção. Mas, acima de tudo, isto tem a ver com uma curiosidade, que é, por exemplo, há pouco estávamos a falar dos palitos. E eu intrigava-me, ou seja, porque é que usamos os palitos? Ou seja, qual é que é a história disto? Como é que isto chega aqui? E é curioso, por exemplo, ainda hoje nós vemos o mau hábito de certas pessoas nos restaurantes de andarem com um palito ao canto da boca. Por acaso, nas pesquisas que eu fiz para o livro, encontrei uma explicação ou uma história que, pelo menos, explica esse mau hábito, que tinha a ver que lá está, voltamos ao século XVI, século XVII, ao século do Ouro em Espanha, onde muitas das vezes os fidalgos, para dizer ou transmitir aos outros que tinham estado a comer carne, punham um palito na boca. Quando muitas das vezes não tinham comido nada, passavam fome. Mas o estatuto e aquela coisa de mostrar ao outro fazia com que andassem com o palito. Pronto, então era um sinal de ostentação. E, entre outras coisas, as questões das favas, as questões dos termossos. Os termossos eram usados pelos gregos nas peças para simbolizar dinheiro. Não é? Havia generais romanos, quando vinham das batalhas, gloriosos, triunfais, que distribuíam termossos pela população. Entre outras histórias, pintores que... agora não me recordo bem qual era o pintor, mas pronto, que sobreviveu durante não sei quantas semanas, enquanto trabalhava numa obra, só com termossos. E isto são histórias, muitas das vezes, também quando escrevi sobre a ginja, que é uma coisa tão nossa, a morcela, só que lidamos com isto, com estas coisas, e não percebemos toda a história que existe por trás, ou as histórias, e que fazem com que tenhamos mais cuidado e mais atenção, mais carinho por aquilo que é nosso, no sentido que temos bons produtos, por exemplo, mas não os sabemos vender, claro. Ao contrário de outros países que são exímios nisso.
Claro, Paulo. Paulo, obrigado por teres falado connosco e já ficou aí com uma série de pérolas. Já sabe porque é que temos o palito no dente, para inventar que comemos carne e que somos ricos, não é, Paulo?
Sim, eu deixei de ouvir.
Obrigado, Paulo. Um abraço a quem nos ouve. E bem, não se esqueça, O Caminho do Burro, editado pela editora Visgarolho, pode ser adquirido nas livrarias portuguesas de França, mas também na internet, não se esqueça. E se preferir este livro, pode ser requisitado na biblioteca da Fundação Carlos Gulbenkian, em Paris. Obrigado e não se esqueça que ler é o melhor remédio.
O Livro da Semana, por Nuno Gomes Garcia.